Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é dia 21 de outubro de 2019. Ficamos alguns dias fora do ar. Foi meu aniversário semana passada e eu me permiti uma pequena escapadela. Na verdade, eu fui para muito perto daqui. Eu acabei indo para Buenos Aires, que é uma cidade que eu tenho imenso carinho por inúmeras razões, a cidade, a cultura, tudo. Eu tenho muito carinho por lá. Foi uma escapada rápida e isso talvez até traga algumas pautas aqui para enriquecer o episódio de hoje, tá? Então, ao longo desse final de semana, é lógico, eu tentei me desconectar ao máximo, mas é lógico, nos tempos, nas brechas, nos tempos livres, eu também fui acumulando algumas coisas para a gente conversar aqui. Um desses artigos é um artigo que está aqui na Vox, que talvez seja um dos mais, mais provocadores, que mais faz a gente pensar, sobretudo no que a gente vem fazendo, dependendo da sua atividade profissional, e do que vem fazendo, que os outros vêm fazendo conosco, já que todos somos consumidores. É um artigo na Vox que diz o seguinte, a manchete é bastante explícita, né? O capitalismo está nos transformando em viciados. O que ele está comentando aqui é um livro que explora justamente o que ele... Ele deu um nome interessante de capitalismo límbico. Límbico como uma referência àquela parte do seu cérebro mais primitiva, né, mais envolvida com aqueles impulsos mais básicos de reprodução, ameaça, defesa, sexo, violência, né, aquele, né, o apetite, aquela parte mais, em princípio, né, primitiva da nossa psique. O que ele está dizendo aqui, e aí eu não preciso nem me aprofundar muito para a gente parar para pensar no quanto isso, uma coisa, no quanto isso se tornou palpável, né? Sobretudo no mundo do digital, sobretudo no mundo do mobile, dos smartphones, né? Das tecnologias móveis. Eu venho criticando, denunciando, questionando sistematicamente aqui no Radinho toda essa expertise, acho que eu comentei semana passada, né? Inclusive um dos pais dessa história, que era um israelense que agora está meio arrependido, mas ele tinha escrito um livro sobre como praticamente viciar as pessoas ou como criar uma certa dependência, contudo, notificações, gamificações, prêmiozinhos, coisas que piscam, que pulam, né? Que brilham, tudo isso para justamente aumentar o, entre aspas, engajamento, que é a pior palavra que alguém podia ter inventado nas últimas décadas. Eu me lembro quando engajamento era só uma questão política, agora o engajamento é uma questão de alienação, né? Uma coisa bizarra, mas tudo bem. Mas, então, esse é um artigo que eu recomendo, deem uma lida. Eu tô, como isso é um livro, quer ver? Eu até vou pegar o nome do livro para vocês aqui. O livro se chama A Era do Vício, Como Hábitos Ruins se Tornaram Grandes Negócios. O historiador se chama David Cartwright, acho que é isso, Cartwright, é exatamente, Cartwright, é isso aí. Eu vou dar uma olhada, porque explica muita coisa, né? Explica muita coisa. Aliás, eu me lembro agora de uma conversa com a minha avó, que coisa curiosa. Minha avó tinha, né, uma série de qualidades, e uma delas era um relativo desapego, não era uma figura muito ligada a coisas materiais. Eu lembro de uma conversa com ela, acho que eu era adolescente, em que eu tive uma intuição maluca, que eu falei, olha, avó, é o seguinte, se o consumo tornasse, se comprar coisas tornasse as pessoas felizes, e elas ficavam felizes, ninguém comprava mais nada, né? Então, essa felicidade que o consumo traz, ela só pode ser transitória justamente para você continuar consumindo. É lógico que eu não expressei nesses termos, mas eu já tinha aí uma intuição que se você baseasse a sua felicidade, o seu bem-estar em alguma coisa um pouquinho mais sólida, mais perene, você escapava desse ciclo, né, de viciante do consumo. Ah, pois bem, olha só, né? Lembrei disso agora por acaso. O que mais que eu tenho? Várias coisas aqui para comentar com vocês. Hackers russos, deixa para lá. Até vou dar um link aqui para uma questão interessante para quem gosta de arqueologia, eu gosto bastante. O que acontece é que à medida que geleiras estão derretendo, né, na Groenlândia, na Islândia, onde você for lá nos países nórdicos, as geleiras estão derretendo como se não houvesse amanhã. Eu me lembro de ter lido de passagem aqui, se eu achar o link eu passo para vocês, que os caras estavam monitorando, acho que em algum país, nos países nórdicos, 300 geleiras, nos últimos anos e 56 desapareceram. Pois bem, à medida que as geleiras estão desaparecendo, estão aparecendo restos de culturas humanas. E aí o que eles estão encontrando ali, que estava debaixo do gelo, são desde lanças, espadas, facas, artefatos, esquis, acharam até um par de esquis bastante preservado, roupas perfeitamente preservadas. Algumas são, sei lá, do século XI, do século X, outras são mais antigas ainda, né? Então é interessante porque os caras estão desesperados porque essas coisas ficaram tão bem conservadas assim porque elas estavam congeladas. A hora que descongela, você está correndo contra o relógio, né, para descobrir essas coisas a tempo antes que elas se decomponham expostas ao ar e à luz. Mas para quem gosta de arqueologia, eu vou passar esse link aí para vocês. O que mais que tem de interessante aqui? Essa história da boina. Um comentário rápido, vocês devem ter visto isso, só vou desabafar com vocês, porque vocês já devem ter percebido, né, a minha indisposição para falar de uma maneira elegante com o nosso amigo Mark Zuckerberg, só que não, do Facebook, que é o seguinte: ele andou se pronunciando publicamente e também lá para os seus próprios funcionários, etc. e tal, sobre um tema que é simplesmente nauseabundo, né, que é de vomitar, por assim dizer, que é o seguinte: ele está aceitando campanhas políticas do Trump absolutamente mentirosas, que ele sabe que são mentirosas, e ele está argumentando que isso, na verdade, é liberdade de expressão. Então, publicar campanhas políticas mentirosas são liberdade de expressão. Curiosamente, ele ganha dinheiro com isso, que é óbvio, é uma coincidência, não é? Na verdade, o que ele está interessado é nos princípios constitucionais, não no dinheiro do Trump. Hashtag só que não de novo. Mas vou dar um link aqui para um outro artigo do Washington Post dizendo que agora é um dilúvio de campanhas mentirosas do Trump em todas as redes sociais possíveis. Então, o cinismo dessa moçada não tem fim. Então, vou dar alguns links aqui para a gente dar uma olhada. E falando em delírio, outra figura que felizmente eu conheci, eu acompanhei pouco, né, que é o cara do WeWork, eu não sabia que ele era tão gagá, mas esse tal de Adam Neumann aqui tem um artigo dele no TechCrunch. Olha que o TechCrunch é justamente um veículo, um site sobre empreendedorismo, que sempre foi muito entusiasmado com a questão das startups. Mas o próprio TechCrunch está mostrando que o Adam Neumann era biruta, porque ele inclusive menciona aqui esse Adam Neumann, em mais de uma ocasião ele teria insinuado que os seus filhos e eventualmente netos continuariam tocando, né, o WeWork como se aquilo fosse um império. É uma empresa com acionistas, bom, anyway, com investidores, né? É um império hereditário, né? Que coisa bizarra. Mas peraí, tem outras questões mais interessantes aqui. Algumas delas têm a ver com um tema, duas delas têm a ver com um tema que eu sempre trago à tona aqui, que é a questão do microbioma, que ainda eu continuo insistindo que isso é um novo horizonte para a gente entender a saúde humana, o funcionamento humano, etc. e tal, né? Eu já comentei aqui recentemente que essa história do microbioma obviamente já chamou a atenção dos oportunistas, isso já virou uma indústria mentirosa de probióticos que não servem para nada. Então é claro que os oportunistas já estão de olho na história do microbioma, obviamente alegando benefícios, né, e milagres sem nenhum fundamento científico. Mas, de novo, a pesquisa científica médica séria está avançando bastante. E tem uma questão que é curiosa aqui, está na Science Daily. O que acontece? Fizeram um estudo envolvendo 6.500 indivíduos de todos os continentes possíveis e imagináveis e, inclusive, um personagem que já morreu algumas centenas de anos, né, que é não sei se vocês já viram essa história, em 91, nos Alpes Suíços, eles encontraram um corpo congelado de um caçador, é o Ötzi. Esse Ötzi está lá, é uma múmia, ele morreu, foi congelado, e está lá a múmia, faz sei lá quantos mil anos que está lá esse cara congelado. mas ele ficou tão bem preservado que os caras puderam analisar também o que que ele tinha nas suas vísceras, o que que ele comeu, etc e tal. Bom, então analisando o microbioma de 6.500 indivíduos, incluindo a múmia do Ötzi ali na Suíça, o que que eles perceberam? Uma conclusão resumida da história. A dieta ocidental moderna, né, que é a enzima de alimentos processados, ela foi assim, realmente uma revolução no nosso microbioma. Quando você compara o microbioma de culturas que ainda não estão expostas a essa nossa alimentação fortemente processada, que tem antibióticos nas carnes, etc. e tal, os caras têm uma composição muito mais rica do seu microbioma. A hora que você vem para o que essas culturas adotam a alimentação ocidental, esse microbioma se empobrece. E o que eles estão tentando comprovar aqui é a associação entre esse empobrecimento do microbioma devido à mudança alimentar, né, e doenças como diabetes, hipertensão, obesidade. Obesidade é mais ou menos óbvio, né? Ninguém come pacotes de biscoito Oreos, bom, anyway. Mas outras questões que já são praticamente endêmicas, né, no mundo ocidental, talvez tenham realmente a ver com esse empobrecimento do nosso microbioma. Tá aí, uma boa maneira para vocês se aprofundarem no tema. Uma questão interessante, falando em alimentação, é um debate sobre carne, mas sobretudo sobre a carne, entre aspas, artificial. De uns tempos para cá, né, muitas manchetes aí sobre gente tentando criar carne em laboratório, né, usando várias técnicas genéticas, etc. e tal. Você pega ali células de animal e fazem ela produzir um bife, quer dizer, faz o bife sem jamais ter feito um animal, ou então fazem, sei lá, alguma coisa que parece um bife, mas na verdade é feita de vegetais. Bom, em suma, mas vamos pensar na carne crescida em laboratório. A questão é, pô, que legal, porque na verdade a indústria pecuária, se eu não me engano, a indústria de alimentação corresponde por mais ou menos, estou falando de memória, hein, 10 a 15% do footprint, do aquecimento global, e 2/3 disso tem a ver com a criação de animais para abate, né? Então, sei lá, vamos chutar que um pouco abaixo de 10% tem a ver com a produção de animais. A questão é: bom, então tá legal, então vamos fazer no laboratório, então, e a gente não vai impactar tanto assim o meio ambiente. Ah, hashtag só que não. O que os caras estão vendo aqui é que, a menos que tenha alguma mudança, né, interessante aí em termos de processo de fabricação, o footprint desses processos de laboratório é mais alto ainda, ou tão alto quanto quase, a produzir a carne propriamente dita. Então, tudo bem que você pode, do ponto de vista moral e ético, né, vou comer carne sem matar ninguém, sem nem que nenhum bichinho sofra, porque afinal isso foi feito em laboratório, mas do ponto de vista ambiental, a questão não é tão simples assim. Até um artigo curioso, bastante interessante, que parece uma pergunta de criança, né? Qual foi a primeira cor do universo, né? Parece uma pergunta, sei lá. Como assim a primeira cor do universo? E essa é a questão. Primeiro, vamos fazer uma outra. Compartilhar com vocês uma outra informação interessante aqui. Eles estão contando o trabalho de um astrônomo, de uma equipe de astrônomos, que resolveu, bom, qual é a cor média do universo? Se você pegar a luz, pelo menos percebida aqui da Terra, claro, né? A luz, porque você tem estrelas mais avermelhadas, você tem estrelas mais azuladas, você tem várias cores por aí, né? A questão é, se você soma tudo, né, vamos imaginar que você pegasse todas as estrelas, misturasse numa panela para ver que cor que dava, e sai um beijinho, que eles estão chamando de, como, que nome que eles deram? Deram um nome muito engraçado, acho que é bege cósmico, sei lá o que, que é uma cor bem sem graça, inclusive. Mas a questão é: ok, se hoje o universo é beijinho, né, assim, uma cor meio de sorvete de creme, alguma coisa assim, qual foi a primeira cor do universo? A pergunta até que faz um certo sentido pelo seguinte: logo depois do Big Bang, né, que a tese é dominante hoje sobre a origem das coisas, depois do Big Bang estava tudo tão quente, tão denso, porque não tinha Ok, você até podia ter fótons, né, sendo criados, mas não tinha como eles irem para lugar nenhum, porque simplesmente aquela sopa primordial muito quente era opaca, era simplesmente turva, ela era completamente opaca, não tinha para onde a luz circular. Foi preciso que o universo se expandisse mais um pouquinho, esfriasse mais um pouquinho, né? Para quê? Que essa sopa bizarra de energia, de plasma tal, começasse a se esfriar e se organizar em átomos. Os primeiros átomos, obviamente, hidrogênio e hélio. Então, nesse momento, né, em que essa zona toda se organiza em átomos, ufa, a luz consegue passar, né? A luz consegue passar. Acontece que esse ponto em que, no ponto que isso aconteceu, o universo estava numa certa temperatura. E foram aproximadamente 380 mil anos depois do Big Bang. Então você tem 380 mil anos de trevas, por assim dizer, para ser bíblico, e de repente fez-se a luz, literalmente aos 380 mil anos. Que cor seria essa luz? Bom, tendo em vista a temperatura que isso aconteceu, seria mais ou menos a cor de uma lâmpada de 60 watts incandescente, uma lâmpada dessas mais antigas de 60 watts. Ou seja, uma luz meio alaranjada. Então o universo nasceu alaranjado e vai acabar com um maluco de cabelo alaranjado. Bom, mas isso são outros 500. Então tá aí, se vocês quiserem, né, estudar um pouco mais a respeito, é interessante. Que mais que. Bom, falando da Argentina, comentei de Buenos Aires, o que acontece? Essa semana agora os caras vão fazer eleições, presidenciais. Eu estava lá e eu adoro ficar vendo propaganda política. Eu realmente gosto, eu sou um masoquista, porque, quer dizer, muita coisa vem à tona nessas horas, né? Então eu vi muitas campanhas políticas da Kirchner, que infelizmente contratou um publicitário melhor, do Macri, que infelizmente contratou um publicitário ruim, né? E bom, e assim vai. Mas eu me lembro que um dos candidatos, não lembro quem, prometia cobrir a cidade de Buenos Aires com câmeras com reconhecimento facial. Provavelmente por uma questão de segurança, certo? Certo. Hashtag só que não. Hoje é o dia do só que não. Eu fico um pouco assustado, porque vocês. O que é curioso, e isso tem a ver com dois artigos aqui. Um dos artigos mostra que a Índia está construindo o maior sistema de reconhecimento facial do mundo. Ela deve estar querendo provavelmente suplantar a China, né? Aí você fala, China já, Índia, reconhecimento facial, democracia, como é que isso fica? Né? Então olha que interessante, já virou plataforma eleitoral aqui num país vizinho. Vamos ver na próxima eleição se alguém vem com essa ideia de louco. E eu vou linkar isso com outro artigo especialmente interessante, que tem no título uma sigla em inglês que é muito interessante. A sigla é N de navio, I de índio, M de Maria, B de bola, Y, Y. NIMBY. Quando você vê NIMBY por aí, escrito por aí, isso significa not in my backyard. No meu quintal, não. Né? Aqui não, João. Ou qualquer coisa, qualquer expressão dessas, nem a pau Juvenal. Por que assim, não, no meu quintal? Não, não no meu quintal. O que esse artigo mostra é que na Califórnia, que é justamente o berço de muitas dessas tecnologias de ponta, né, de internet, digital, mobile, etc. e tal, os cidadãos, incluindo aqueles que trabalham nessas indústrias, eles estão dizendo para essas tecnologias, aqui não. Rapaz, aqui não. Não, aqui vocês. São Francisco, imagina, São Francisco está banindo reconhecimento facial. Né? São Francisco está querendo banir o Airbnb. Então é muito interessante ver. Peraí, se esses caras acham que é ruim, por que que eles estão vendendo isso para o mundo inteiro? Qual é a graça? Eu não estou achando graça nenhuma. De novo, é de um cinismo violento. Quando você pega, acho que eu já devo ter citado aqui, sei lá, grandes executivos do Vale do Silício que vão fazer detox, que vão, né, que vão se é, vão sair do mundo online, querem viver no mundo offline, que não deixam seus próprios filhos. Reza a lenda que o próprio Steve Jobs não deixava os filhos dele usarem telas antes de uma certa idade. Quer dizer, deixa eu entender, se para esses caras essa tecnologia tóxica, por que que eles empurram isso para 7 bilhões de pessoas, né? Aliás, tem algum caminhão manobrando aqui, não sei se vocês estão ouvindo o bip-bip aqui. Parou. Então, essa é uma reflexão boa. Se esses caras, eles mesmos, não provam do próprio, entre aspas, remédio, ou da própria droga, já que a gente está falando aqui em economia do vício, né? Então, algum sinal tem. Eu vou me inspirar nesses caras e vou cada vez mais me desintoxicar mais. Fica a dica aí para vocês. O que mais que tem de interessante? Um joguinho, isso é besteira. Isso aqui é um artigo que eu quero ler com mais calma, que é sobre o uso de inteligência artificial no sistema jurídico. Eu quero ler com um pouco mais de calma. Eu não sei se vocês gostam de vinho, aliás, falando em Buenos Aires, é difícil escapar dessa história de vinho. Eu digo escapar porque eu não gosto de vinho, eu não gosto de álcool. Digam o que quiserem, mas eu não gosto nem de cerveja, nem de nada. Às vezes um prosecco, mas tirando isso, eu não sou um amigo do álcool porque o álcool não é meu amigo. Né, o meu microbioma, meu fígado, tem uma opinião muito forte a respeito de álcool e, felizmente, eu ouço o meu próprio organismo, então eu mantenho distância. Se você gosta, como muita gente gosta, tudo bem. Né, mas para vocês que gostam de vinho, tem um artigo interessante que, na verdade, um segredo aí da ciência, né, estava escondido nas suas taças, nos seus cálices, né, de vinho, tinto, ou seja o que for. Acontece o seguinte, eu nunca prestei atenção nisso. Parece que se você colocar uma bebida alcoólica, vinho, por exemplo, num copo, um copo de Martini, né? O copo de Martini é aquele copo que tem as paredes inclinadinhas, assim. Eu não fiz o experimento, façam se vocês quiserem. Se vocês colocarem ali e deixar o copo em repouso, vocês vão perceber que, é o que o artigo está dizendo, né? Não sei se eles beberam, né? Não sei se eles estavam sóbrios, mas aparentemente só um pouquinho do vinho, ele sobe pela parede. Ele vai subindo, o que não é estranho para mim, porque existe uma coisa chamada capilaridade com qualquer líquido que tem a ver com tensão superficial com qualquer líquido. Mas o que parece que acontece é o seguinte: por capilaridade, o líquido começa a subir pela parede do copo. O que acontece? O que está subindo ali, o vinho, é água e álcool misturados. O que acontece? À medida que ele começa a subir, o álcool evapora mais rápido. Por que álcool evapora mais rápido? Simples. E sobra água. Então, num certo ponto, aquele líquido que estava subindo, ele começa a voltar. Só que ele volta na forma de gotas, de lágrimas, que eu, obviamente, nunca observei. Né? Se vocês observaram essas gotas, que parece que o vinho está chorando, o que acontece? Os cientistas estão quebrando a cabeça por que que isso acontece. Faz séculos que eles estão tentando criar modelos matemáticos para explicar por que que o vinho faz gotas, né? Por que que ele chora, por assim dizer, né? Mas agora, finalmente, aí fica aí para quem é um pouco mais interessado em mecânica dos fluidos e ondas de choque subconcursivas, ou seja, o que isso queira dizer. Tem aqui um estudo dos caras que finalmente conseguiram modelar matematicamente por que que o vinho faz gotas. Então, tá vendo a diferença entre réis mortais que, quando bebem, eles mesmos choram, tal, e cientistas que, quando começam a beber, percebem que o vinho está chorando e eles não sabem por quê. E aí, provavelmente, eles param de beber e vão pesquisar. Então, estou fazendo um monte de piada estúpida, desculpe. Mas é interessante porque, como mesmo em coisas prosaicas, né? Tipo o comportamento de um líquido em um copo, o comportamento de um líquido saindo da torneira, etc. e tal. Aliás, eu tive uma aula há muito tempo atrás na USP com um professor de física muito querido, foi com Goldenberg, sabe, que eu não lembro, e que aí no finalzinho da aula ele dizia que qualquer lavadeira dessas que lavam roupa na beira do rio e esticam o lençol para quarar ao sol, quarar, bela palavra. Segundo ele, se elas tivessem, né, o dom da observação e da curiosidade, elas poderiam ter deduzido a física quântica. E aí ele foi embora. Eu nunca entendi por que que alguém lavando roupa ao sol ia deduzir o raio da física quântica. Se alguém souber, por favor, agora. Eu fiquei curioso, estou curioso com isso há 30 anos. Deixa para lá. Bom, vamos lá. O que mais que tem de interessante aqui? Dicas de equipamento, besteira, cristais de tempo. Isso talvez seja interessante. Pá, pará, pá, pá. Ah, tem um falando em liberdade, imprensa, democracia. Que curioso, eu não sabia disso, mas na Austrália o governo está passando uma lei que restringe, de uma certa maneira, o trabalho jornalístico, porque o governo ele simplesmente invadiu um jornal lá para ter acesso às fontes de uma denúncia. Então eles querem passar uma lei em que os jornais, em princípio, não poderiam mais proteger suas fontes da mesma maneira. Como protesto, todos os jornais da Austrália fizeram suas capas pintadas de preto. Sabe quando você, sei lá, vendo um documento secreto que o cara pinta de preto uma frase, uma palavra tal? Então eles fizeram esse protesto bastante gráfico. Então eu não sabia que a democracia na Austrália estava em risco dessa maneira. Muito curioso. Que mais? China, deixa para lá. A gente comenta amanhã. Ondas gravitacionais, deixa para lá. Tem um artigo interessante aqui sobre mudanças climáticas, é do Washington Post. É, na verdade, uma pergunta. A questão é a seguinte: eles estão questionando os democratas, vai ter eleição nos Estados Unidos em breve, por que que os democratas não estão prestando atenção no que seria, segundo a proposta do Fundo Monetário Internacional, a melhor maneira de você reduzir o aquecimento global, que é o seguinte: o que eles estão propondo é taxa sobre o carbono. Então, qualquer negócio, qualquer indústria, qualquer produto que gera mais ou menos carbono seria taxado proporcionalmente. Ou seja, produtos e serviços que têm um impacto maior em termos de carbono sairiam mais caros, né? Seriam mais caros. A ideia de você taxar o carbono, né, taxar o impacto ambiental, segundo essa proposta, ela é mais interessante do que um plano governamental escrito em pedra, pelo seguinte: fala, se o governo resolver beneficiar tal e tal e tal tecnologia, o que acontece? Duas coisas vão acontecer. Primeiro, ninguém vai prestar atenção em outras tecnologias. Segundo, muitos fabricantes vão acabar arrumando o jeito de burlar ou de dar um nó nessa lei, ou de dar um nó na mensuração e fazer de conta que estão ajudando, mas não estão. Então, o que eles acham que Mas, na verdade, isso tem a ver com uma certa fé, né, na mão invisível do mercado, né? A ideia é que se você taxa o carbono, o mercado vai sair que nem um louco tentando inventar novas maneiras de fazer as mesmas coisas com menos impacto ambiental. Então aqui eu vou até compartilhar isso com minha mulher, ela trabalha com isso, é uma especialista, para ver o que ela pensa. Mas está aqui, ao invés isso é uma perspectiva interessante, né? Ao invés de, sei lá, está aqui, o governo vai financiar a energia eólica, o governo vai financiar a energia solar, o governo vai financiar a energia nuclear, o governo vai taxar quem gasta carbono, quem impacta, quem cria muito gás carbônico. Não achei ruim. Tem uma questão interessante aqui, que é bastante intrigante, que é a seguinte: eu comentei, acho que alguns episódios atrás, sobre diamantes encontrados no Brasil, uma região chamada... Aliás, eu nunca tinha ouvido falar, mas também não quer dizer nada, porque tem um monte de coisa que eu nunca ouvi falar. Onde é que fica isso? Espera aí, já vou dizer aqui. Mas enquanto eu vou procurando o nome, Juraí, whatever, eu vou achar aqui, eu vou achar em algum lugar. Bom, a questão é a seguinte, vamos lá. Acharam no interior aqui do Brasil, uma cidade cujo nome eu obviamente já esqueci, né, a Juína, olha aí, não ia lembrar nunca desse nome, Juína. Acharam em Juína uns diamantes de segunda categoria, meio feinhos mesmo. Bom, eu sei que na época da Copa vieram os geólogos para cá, compraram esses diamantes feinhos, levaram todos embora. Por quê? Esses diamantes feinhos, eles podem indicar que debaixo da Terra, né, no subsolo do planeta, né, dentro do coração do planeta, talvez exista mais água que em todos os oceanos combinados. Como é que você, né, a partir de um diamante meio de segunda categoria, né, você chega a essa conclusão? Vamos lá, então vou tentar resumir a história, mas a história é duplamente legal. A primeira questão é a seguinte: se você tem a crosta terrestre, que é onde a gente está aqui pisando, que é fininha, não quer dizer muita coisa. Abaixo disso tem uma camada bastante espessa, de uns 400 quilômetros, que é feita basicamente de olivina, que é um mineral à base de ferro, etc. e tal, que não absorve água nem nada. Ok. Abaixo disso, passou de uns 400 quilômetros, vem uma zona chamada de zona de transição. O que acontece é que a partir daí a pressão é tamanha e a temperatura é tamanha que a própria olivina se transforma e ali você teria uma transição para outros tipos de mineral. O que acontece é que alguns dos diamantes que vêm e chegam até a superfície, né, por fenômenos vulcânicos, tal, são formados lá embaixo mesmo, a centenas de quilômetros de profundidade. Imagina, um lugar absolutamente inacessível sob qualquer maneira direta de observação. Não tem como você vai saber, vai abrir um buraco até 400, não tem como, né? Então, mas alguns diamantes chegam até aqui. Esses diamantes que chegaram até, que estavam lá em Juína, eles tinham traços de hidrogênio. Aí você fala, bom, e daí que tem traço de hidrogênio? Isso significa o seguinte, que nessa região teria água. Quanta água? E aí começou essa história, pera, tem água lá embaixo? Como assim, pô, tem água lá embaixo? Quanta água tem lá embaixo? Será que isso não é um acidente? Será que não é um acaso? Será que não é uma coisa não representativa? E aí começou a busca por água ou por sinais de água em diamantes dessa profundidade, né, que chegaram até a superfície, e chegaram a encontrar diamantes com água lá dentro, né? Na verdade, água não líquida, mas na forma do que eles chamam de gelo 7. Gelo pode assumir várias formas, ele se organiza de várias maneiras diferentes conforme a pressão. Por isso que o gelo que você vê quando você vê uma geleira na Patagônia, ou seja, ele é azul, porque ele está sobre outra organização devido à pressão. Bom, em suma, diamante com água dentro. E aí, ok, então quer dizer que será que tem muito? Eu não vou me aprofundar muito aqui na história, mas a questão é a seguinte, existem indícios, existem teorias de que nessa camada, abaixo do que a gente chama de manto, ou seja, a partir de 400 km de profundidade, talvez haja reservatórios gigantes de água, né, que talvez cheguem a ter três vezes, de uma a três vezes ou mais, o volume total de água que está aqui nos oceanos. Hã? Uau, tem um monte de água lá embaixo. Então, isso por si só já é muito legal. Peraí, quanta água tem lá embaixo? Agora vem a segunda questão. Da onde saiu essa água? Porque já é difícil explicar a água na superfície, tá? Ah, então, a água na superfície foram asteroides cheios de água. Asteroides, muitas vezes, têm 20% da sua massa de água. Parece incrível, mas é verdade. Então, uma chuva de asteroides, aí, uma pancadaria de asteroides, teria trazido as águas, a água que a gente vê nos oceanos. Mas a questão é, peraí, e a água lá dentro? Né? Ela teria se formado muito antes. E esse muito antes se refere a uma época, a um tempo da formação do Sistema Solar que, em princípio, não deveria ser muito propício a ter água tão perto assim do Sol. Onde a Terra está é perto do Sol. E a água tenderia a evaporar aí para longe. Né? Tanto que é por isso que a história dos asteroides é bastante convincente, porque isso significa a água que estava lá longe, onde é frio, onde ela não foi evaporada, tal, ela chegaria aqui de presente dos céus. Mas aí a questão é, pera, se antes dos asteroides trazerem água, já tinha bastante água aqui, da onde veio essa água? Em suma, só para mostrar que caso você encontre um diamante de segunda categoria no chão de Minas Gerais, ele pode ser uma pista, né, de que a Terra tem uma formação muito mais interessante e muito mais desconhecida que a gente podia imaginar. Agora, só para encerrar, puxa vida, eu só vou mencionar rapidamente. Na verdade, está na G1 essa matéria aqui. Brasileiros, aliás, eu não conheço esse grupo. Bom, é um estúdio de design, seja lá, não conheço, mas criou aqui uma ideia que é interessante. É um circuito eletrônico para você colocar em tratores, máquinas agrícolas e motosserras, né? O negócio é o seguinte, esse circuito eletrônico, o que ele percebe? Você vai levar o trator para uma área que, em princípio, é protegida por lei. O que acontece? Esse sensor pega as coordenadas, cruza com o mapa das áreas protegidas e o trator fala, não vou funcionar aqui não. A motosserra não vai cortar essa árvore, a motosserra não vai funcionar porque aqui é uma área protegida. Né? É interessante a ideia, eles estão conversando com os fabricantes para ver se eles começam a colocar dentro dos seus equipamentos essa, como se fosse uma consciência, é um trator com consciência, com uma consciência, né, não necessariamente moral, na verdade, é só, né, mas de qualquer maneira. E eu fico pensando aqui também que qualquer safado vai conseguir hackear isso em 2 minutos. Né? Vai hackear, de alguma, quem quiser fazer o mal vai conseguir fazer o mal. Né? Ninguém vai entrar numa área protegida por acidente. Mas, de qualquer maneira, é uma ideia interessante e dificulta, espero. Né? Mas, bom, de novo, isso vai funcionar nas máquinas novas. Tá? O cara não precisa necessariamente de um maquinário zero quilômetro para fazer um estrago fenomenal e botar fogo na Amazônia. Mas, bom, de qualquer maneira, é uma iniciativa que me chamou a atenção, espero que tenha valido a pena. Raríssimos, muito obrigado pelos cumprimentos de aniversário, fiquei muito feliz. Agora que eu voltei, eu vou devagarinho agradecer a todo mundo aqui, fico muito agradecido. Eu vou publicar também as fotos que eu fiz lá em Buenos Aires logo logo e mando para vocês o link para vocês espairecerem um pouco os olhos também. Um grande abraço e até amanhã.